Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 26 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Niantic, que vai começar a usar plataformas lá de saúde, tanto do iOS quanto do Android, no Pokémon GO. O que vai acontecer é que ela vai começar a consultar os dados de atividades, né, tanto no app de saúde do iOS quanto no Google Fit, lá no Android, e isso também vai começar a contabilizar para chocar ovos e ganhar candy lá no Pokémon GO, né? Mesmo com o app fechado. A Niantic explicou que essa integração vai ser opcional, mas no fundo, né, ela vai servir para todo mundo aí conseguir contabilizar todo tipo de atividade física para conseguir evoluir mais rápido no Pokémon GO, então acho, né, que todo mundo vai deixar esse recurso ligado por padrão. Bom, e já que eu citei o Android, deixa eu comentar que o Google finalmente, né, vai começar a obrigar os fabricantes a atualizarem lá os aparelhos deles. Essa informação pintou num contrato lá do Google que foi vazado pro The Verge, e lá a empresa estipula que os fabricantes têm que instalar pelo menos 4 updates aí de segurança durante o primeiro ano da existência do telefone ou do tablet. Nesse contrato, o Google fala que pode impedir que o fabricante continue usando o Android em novos aparelhos se não cumprir as regras, e isso vai valer para todo aparelho Android com mais de 100 mil ativações lançados aí desde 31 de janeiro desse ano. Bom, e ainda sobre o Google, deixa eu comentar que eles anunciaram um botão lá para deixar o pessoal começar a seguir estabelecimentos comerciais no Google Maps. Feito isso, o aplicativo vai começar a aparecer numa aba lá de recomendações customizadas do aplicativo do Google Maps, e lá ele vai mostrar ofertas, né, eventos também e outros updates a respeito aí daquele estabelecimento. Esse é um recurso que, pelo menos de acordo com o Google, né, vai começar a ser liberado aos poucos pro pessoal no Google Maps, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Google, ontem a Alphabet divulgou resultados financeiros que ficaram abaixo lá do que era esperado para o Wall Street. Ainda assim, ela teve um faturamento de 33,7 bilhões de dólares, aumento de 31% ano sobre ano, e teve um lucro líquido de 9,2 bilhões versus 6,7 bilhões na comparação ano sobre ano. A Alphabet disse que a divisão de publicidade faturou quase 30 bilhões dos 33,7 bilhões desse trimestre, e enquanto isso, a divisão de apostas arriscadas faturou 146 milhões, mas fechou o período com prejuízo lá de 727 milhões. Aí, como eu falei, né, por conta dos resultados abaixo aí do que era esperado por Wall Street, as ações do Google caíram ontem depois do fechamento do pregão, e é provável também que elas sigam operando hoje em baixa ao longo do dia. Bom, e agora o assunto é a Snap e uma matéria que saiu no site Cheddar que fala que pelo menos 40% dos funcionários da empresa não planejam ficar lá na companhia. O site Cheddar falou que isso é resultado da falta de confiança do mercado financeiro na Snap e comentou também que esses 40% são 11% a mais do que tinha lá no começo do ano. Agora, por outro lado, né, ironicamente, 75% dos funcionários falaram que estão satisfeitos com o trabalho deles na Snap. Isso mostra, né, que é o futuro mesmo da empresa que está deixando o pessoal em dúvida, né, fazendo o pessoal pensar em embora. Ou seja, por mais que o pessoal esteja satisfeito, né, de trabalhar por lá, o pessoal também não quer afundar junto com o barco aí que desvalorizou mais de 60% desde a abertura das ações na bolsa, e por isso, né, o resultado é que quase metade dos 3 mil funcionários da empresa tá pensando já em se mexer para ir embora. Bom, e ainda sobre redes sociais, deixa eu comentar que o Twitter confirmou que tá testando alguns recursos para promover mais conversas lá na plataforma. Um desses recursos, na verdade, é uma mudança no jeito que eles mostram lá a timeline, e nesses primeiros testes, né, eles estão começando a mostrar os tweets como se fossem uns balões de conversa, tipo do Messenger, do WhatsApp, do iMessage, você entendeu, né? Então, quando alguém tuita alguma coisa, esse tweet aparece normal lá como uma postagem padrão do site, mas quem responder a esses tweets e começar uma conversa vai aparecer como balões lá, como se fosse o Messenger mesmo. Já um outro recurso que eles confirmaram agora que estão testando é a indicação de atividade, e isso aparece no formato de uma bolinha verde, né, que mostra quando a pessoa tá navegando lá pelo site. Por fim, o Twitter tá testando um outro recurso, né, que deixa a pessoa escolher alguns assuntos para aparecerem no topo do perfil desse usuário, e todo mundo consegue ver, né, sobre que tipo de assunto a pessoa está disposta a conversar lá na plataforma. O Twitter falou que isso é tudo experimental, né? Não tem nada confirmado ainda que vá mesmo ser lançado oficialmente, mas ainda assim, caso você queira dar uma espiada aí nessas interfaces, elas estão no link que eu deixei aqui na descrição. E ainda sobre o Twitter, eles também divulgaram os resultados financeiros do trimestre fiscal mais recente. Eles faturaram 758 milhões de dólares, que foi uns 50 milhões a mais do que era esperado por Wall Street, mas por outro lado, né, eles de novo ficaram abaixo da expectativa do mercado quando o assunto foi o número lá de usuários ativos mensais. Eles reportaram 326 milhões de usuários ativos mensais, ao invés de 330, né, que era esperado por Wall Street, mas a boa notícia aqui é que eles conseguiram aumentar em 9% o número de usuários ativos diários, ao invés dos mensais. Esses resultados acabaram agradando Wall Street, né, fizeram as ações lá do Twitter subirem 13% ontem ao longo do dia, o que deu pro Twitter ontem o melhor dia na Bolsa de Valores em bastante tempo. Bom, e agora o assunto são os futuros óculos de realidade aumentada do Facebook, mas antes eu quero agradecer a AlphaCode, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A AlphaCode já desenvolveu mais de 60 aplicativos customizados que estão tanto na App Store quanto na Play Store, e esses apps são para todo tipo de necessidade. Tem app de empresa, tem app de fintech, de startup, de uso interno também de empresa, de empreendedor que quer fazer MVP, app de quem tem uma ideia e quer tirar isso do papel e por aí vai, né? Então, se você precisa fazer um app aí para o seu produto ou para sua empresa, ou você tem uma ideia e quer fazer isso virar verdade, fala lá com a AlphaCode que eles podem te ajudar com isso. E para facilitar ainda mais a criação do seu aplicativo, a AlphaCode está dando desconto exclusivo aqui para você que escuta o Loop Matinal. Ela está dando 10% de desconto no fechamento do aplicativo e para garantir seu desconto, você entra lá no site alphacode.com.br, alphacode.com.br, aí você entra em contato com eles, fala que ouviu aqui o patrocínio no podcast e pronto, eles vão te dar o desconto. De novo, entra lá em alphacode.com.br. Muito obrigado, AlphaCode, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que o Facebook entrou de vez no mercado de hardwares, e eis que agora eles confirmaram lá pro TechCrunch que estão fazendo óculos de realidade aumentada. Quem deu essa informação foi o Ficus Kirkpatrick, que é o diretor de realidade aumentada do Facebook, e ele falou, né, que pode levar um tempo ainda, mas eles estão trabalhando em tecnologias bem legais que em breve eles podem falar que vão virar produtos de verdade. Bom, e ainda sobre o Facebook, eles começaram a liberar ontem, né, a utilização de stickers no WhatsApp, finalmente, né? Então isso tá começando a aparecer aos poucos, né, para todo mundo que usa o WhatsApp no Android e no iOS, e logo logo isso também deve começar a aparecer para quem ainda usa lá o Windows Phone. O WhatsApp oferece 12 pacotes nativos de stickers, né? Também dá acesso a stickers de terceiros, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, seguindo com as notícias sobre o Facebook, deixa eu comentar que o Alex Tamos, que é o ex-diretor de segurança da rede, criticou o Tim Cook por conta do discurso, né, que eu comentei ontem lá que ele deu em Bruxelas. Nesse discurso, o Tim Cook atacou bastante, né, empresas como o Facebook quando falava lá em favor da privacidade de todo mundo, e o Alex Tamos parece que não gostou, né? Ficou bem incomodado com isso. Ele falou que, especialmente na China, né, a Apple vem obedecendo bastante às ordens do governo para conseguir operar por lá às custas da privacidade dos chineses, com direito até um bloqueio de VPNs, né, remoção também de categorias de aplicativos. Ele também cobrou explicações claras, né, sobre o que acontece com os dados dos chineses do iCloud que estão armazenados agora em servidores na própria China, e insinuou também, né, que a imprensa não dá a devida atenção para esses assuntos quando eles vêm lá de Cupertino. Bom, e ainda mais ou menos sobre esse assunto, o Yahoo foi multado nos Estados Unidos em mais de 50 milhões de dólares por conta do vazamento lá de dados de 3 bilhões de pessoas. Aí, além dessa multa, né, o Yahoo também vai ser obrigado a fornecer 2 anos de proteção de dados para americanos por meio de um serviço lá chamado AllClear. E de quebra, quem foi afetado pelo vazamento vai poder cobrar da empresa 25 dólares por hora perdida lá, tendo que lidar com essa situação. Bom, e por último, sobre notícias de segurança digital, o New York Times falou, né, que o iPhone pessoal lá do Trump está sendo espionado por chineses e por russos. O que rola é que o Trump tem um telefone controlado pelo governo e tem um segundo iPhone que é pessoal, né, que ele usa pra ficar xingando todo mundo lá no Twitter, e o Times falou que esse segundo iPhone aí que já permitiu que espiões russos e chineses interceptassem conversas, informações também mantidas por ali. Aí, em resposta a isso, né, o Trump obviamente tweetou falando que o Times tá errado, que ele nem usa esse telefone aí que eles estão falando, e em meio a isso tudo, o governo chinês aproveitou pra tirar um sarro da situação e falou pro Trump, né, que se ele usasse um telefone da Huawei, ele não teria esse problema. Bom, e agora o assunto é a Apple, que parece que conseguiu neutralizar lá aquelas falhas que deixavam as caixinhas Grey Keys bloquearem os iPhones que têm senha. O que rola é que já faz coisa, né, de um ano aí que tem esse acessório bastante usado por governos e polícias também, que consegue desbloquear iPhones que têm senhas lá com 4 dígitos, e esse acessório é justamente essa caixinha aí chamada Grey Key, que é fabricada por uma empresa chamada Grey Shift. Ela enganava o iOS de modo que ela conseguia impedir aquela trava de tempo lá depois de várias tentativas erradas para desbloquear o aparelho, mas parece, né, que o iOS 12 conseguiu corrigir a vulnerabilidade que ela usava para conseguir funcionar. Aí, de acordo com a Forbes, parece que os clientes da Grey Shift estão esperando ela conseguir achar um outro jeito de fazer a Grey Key funcionar, mas claro, né, perguntada sobre isso, a Grey Shift não quis se manifestar. Bom, e por último sobre a Apple, encerrando a semana, deixa eu comentar que a Anatel homologou finalmente, né, o iPhone XR no Brasil. E isso quer dizer que agora todos os iPhones novos estão liberados já para venda no país, e o lançamento agora só depende da Apple, né, basicamente. Aí a especulação mais recente, né, que a Apple vai lançar tantos novos iPhones quanto o novo Apple Watch também no dia 9 de novembro no Brasil, mas isso é só especulação, né? Quando ela confirmar de verdade, pintar uma data oficial, eu conto aqui pra vocês. É é isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço, um aplicativo, uma plataforma bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode pelo patrocínio contínuo aqui do podcast, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!